E na manhã de hoje nós vamos conversar com o deputado federal Maurício Marcon para falarmos a respeito de seus posicionamentos que vem repercutindo muito nos últimos dias referentes a duas situações. Uma delas, a própria suspensão da dívida gaúcha com a União e também certos assuntos ligados a possíveis fake news. Primeiramente, deputado Maurício, seja bem-vindo. Obrigado por atender o nosso convite. Bom dia.
Obrigado, Jefferson. Bom dia. Estamos à disposição para sanar qualquer dúvida, inclusive mostrar quem está propagando fake news.
Bem, deputado, como falei, repercute muito, né, seu posicionamento. Vamos falar primeiramente a respeito da questão envolvendo possíveis fake news. Fala um pouco para a gente a respeito desta situação e do seu próprio posicionamento que é firme diante dessas acusações.
Bom, Jefferson, o que acontece? Nós, até para esclarecer para as pessoas, ao longo da semana lá em Brasília, aprovamos o projeto de número 85. Neste projeto, ele versa o seguinte, abrem-se aspas, fica a União autorizada a postergar parcial ou integralmente os pagamentos devidos. Fecham-se as aspas, né? Isso está no projeto. O que foi apresentado pelo deputado federal Marcel Van Hatten? Duas emendas que diziam, a emenda de número 3 dizia o seguinte, as parcelas de que trata o parágrafo 1º deste artigo ficam anistiadas pelo prazo de 36 meses. No projeto do governo, dizia que era para postergar, ou seja, essa ajuda que eles estão dizendo que estão dando para nós teremos que pagar, né? E nós estávamos defendendo que ela seria anistiada. E na emenda de número 4, nós anistiaríamos, então, toda a dívida do Rio Grande do Sul, que o próprio PT já admitiu que foi paga já algumas vezes. O que que aconteceu? Né? Há uma confusão sobre o que é o projeto, onde verdadeiramente toda a Câmara dos Deputados votou favorável, e as emendas que basicamente trariam, então, a anistia, pelo menos, dessas parcelas. Né? O PT, a bancada do PT, votou contrária à emenda. E aí surgiram algumas insinuações de que eu estaria divulgando isso porque eu sou fascista, de que porque eu sou extrema-direita, mas eu gostaria de lembrar, Jefferson e ouvintes, que o PSOL, na pessoa da Fernanda Melchiona, o PSB de Heitor Xu, e também o PCdoB votaram favoráveis à emenda de anistia, ao contrário do PT. Então, quem propaga fake news dizendo que, olha, nós votamos para o bem do Estado ou coisa assim, não sou eu. São os petistas que estão envergonhados, e deveriam mesmo estar, por terem votado contra o seu próprio povo em um momento tão delicado como o que a gente vem vivendo.
Bem, deputado, uma questão também que o senhor levantou com muita ênfase, né, é referente à questão propriamente de não anistiar, né, essa dívida do nosso Estado. Fala um pouco para a gente de como está sendo hoje esta situação. Nós temos a aprovação, né, da suspensão da dívida, mas diante dessa votação nós não temos anistia. Há alguma movimentação que possa mudar essa situação?
Olha, nós tentamos aprovar também no Senado Federal a emenda, infelizmente com o voto de Paulo Paim, do PT, senador do PT do Rio Grande do Sul, também ela foi derrotada por 33 votos a 30. O que a gente precisa esclarecer para as pessoas é que nós estamos entrando num buraco sem fundo. Por que que o nosso governador Eduardo Leite não está se mostrando indignado com a situação? Porque ele vai terminar o mandato e para ele não faz diferença nenhuma se anistia ou se posterga simplesmente a dívida, porque não vai ser ele que vai pagar. Para as pessoas terem uma ciência do que está acontecendo, é verdade que os juros foram anistiados. Porém, a correção monetária, que é baseada em dois fatores, ou a taxa Selic, que hoje está em 10,5%, ou na inflação, que é projetada para os próximos 3 anos, gira em torno de 4% também. O que vai acontecer? Essa dívida, que hoje é de 95 bilhões aproximadamente, nós, no melhor dos cenários, teremos uma dívida de mais de 105 bilhões quando esses 36 meses terminar. Digo no melhor dos cenários, Jefferson, porque caso a inflação se descontrole devido à irresponsabilidade fiscal do governo, que é o que a gente vem vivendo, nós teremos uma dívida maior ainda do que 105 bilhões, corrigidas, então a gente deve estar pagando daí daqui 36 meses, 12, 13, 14 bilhões de reais para a União, coisa que para nós não teria como fazer, o Estado se tornaria ingovernável. Então nós apresentamos essa medida, ela seria verdadeiramente positiva, porque nós manteríamos pelo menos o estoque da dívida no mesmo patamar, mas reforço, infelizmente, né, não houve a compreensão dos parlamentares petistas que votaram contrário. E aí se argumenta muito que o governo não tem dinheiro, mas é bom lembrar que o presidente atual gastou R$1 bilhão nas suas viagens até agora, a Lei Rouanet financiou 10 bilhões em artistas em 2023 e vai financiar mais 16,5 bilhões este ano. Ou seja, o dinheiro ele existe, o problema é que as prioridades parecem não ser a reconstrução do nosso estado e os gaúchos, e sim os amigos do rei apenas.
Bem, deputado, o senhor usou palavras muito claras no seu posicionamento, dizendo ser até uma própria vergonha por parte do governo federal essa questão. E pontuando também, né, essa questão da correção, né, que foi mantida a correção monetária, que vai custar, no mínimo, segundo dados que o senhor mesmo disponibilizou, 11 bilhões. Né? Fala um pouco para a gente da questão da própria oposição hoje. Nós temos muito claro, né, o que aconteceu, porém, há mobilização por parte da bancada do PT, por exemplo, que mantém o seu posicionamento dizendo ser inconstitucional essa questão da própria anistia. O senhor, em alguns momentos, já também falou a respeito de outras anistias que foram dadas por parte do governo federal. Como que fica essa situação de ser ou não inconstitucional essa anistia?
Só para começar respondendo a sua primeira pergunta sobre a correção monetária, tá? Só para ficar bem claro, o que vai corrigir esse nosso montante da dívida é o IPCA, que neste ano está projetado em 3,73, no ano que vem 3,6, em 2026 3,2. São projeções muito otimistas do IPCA, elas não devem se confirmar, e esses 11 bilhões que serão dados, né, anistiados em juros, é o que vai aumentar a nossa dívida pela correção monetária, ou seja, o governo não está dando absolutamente nada e não passa de falácia. Sobre a inconstitucionalidade, como tu bem falaste, ela poderia ser discutida, né? Em caso de aprovação ela poderia ser discutida, mas como a gente tem uma situação de calamidade dentro do projeto, isso poderia ser facilmente comprovado a necessidade de se manter ela constitucional, e a gente tem ali a lei o argumento dos petistas é o seguinte, que não há previsão de quanto seria aberto mão, né? Precisaria ter essa previsão. Ora, é só pegar uma calculadora e calcular quanto é a dívida, quanto seria as 36 parcelas e anistiar, né? Essa mentira não fica de pé. E vamos lá, que eles estivessem interessados mesmo em anistiar, se eles dizem que tem que vir do executivo, era só o próprio executivo fazer uma emenda ao projeto e a gente aprovaria. Então, essa narrativa deles, ela é tão frágil que só dois tipos de pessoas acreditam, ou a pessoa que não lê o projeto e não entende o que foi votado, ou a pessoa que é fanática petista, que pode dizer que a Terra é plana, que eles vão acreditar. Fora disso, qualquer pessoa que buscar informação e se interar sobre o que foi votado, vai entender que o que houve, sim, foi uma traição da bancada petista gaúcha contra o próprio Estado e o próprio povo.
Deputado, a parte da bancada gaúcha, né, afirmou que a própria questão que a gente está conversando sobre a anistia é uma forma de jogar para a plateia um assunto que, de forma alguma, seria constitucional. O que o senhor tem a dizer sobre esta afirmação que estaria sendo jogado para a plateia, essa situação?
Olha, quem fala isso, assim, é porque não tem desculpa, né? É que nem me chamar de fascista por eu defender a anistia do Estado. Eu volto sempre a lembrar, nós tivemos votos do PSOL, do PCdoB e do PSB. O PSB é vice na chapa do Lula. O PCdoB e o PSOL são aliados históricos e votaram também pela anistia. Quem votou contra foi a bancada do PT. Então, quem tem que dar explicação por que votaram contra o Estado são eles. Eu trouxe os projetos, o número, os artigos, o que estava escrito, o que versa a lei e o que é real. A gente não pode negar, por exemplo, que em 2013 o governo do PT anistiou uma dívida aí de quase US$1 bilhão, né, de países africanos. Isso é uma verdade. Nós mandamos, por exemplo, de graça, né, purificadores para a Palestina, enquanto os nossos aqui no Rio Grande do Sul foram pagos. A gente manda comida de graça para Cuba, para aquele inferno lá que as pessoas vivem, enquanto para cá as coisas são mais difíceis de vir de graça. Então a gente precisa entender qual que é a prioridade do governo do PT. Se são as pessoas do exterior, com governos alinhados ao comunismo que eles defendem ou se são os gaúchos que ainda estão debaixo d'água. A verdade é essa, pode-se tentar qualquer narrativa ser usada, mas o voto está registrado na Câmara dos Deputados e volto a dizer, basta a pessoa ler o projeto, ler as emendas, que vai ficar mais claro ainda. Podem dar quantas voltas quiser atrás do rabo, eles não vão conseguir explicar o que fizeram contra o próprio povo.
Bem, deputado, muito obrigado por atender ao nosso convite para falar a respeito desse assunto que repercute muito aqui no nosso estado. Muito obrigado.
Eu que agradeço, um forte abraço a todos.
Conversamos nessa manhã com o deputado Maurício Marcon, do Podemos, falando a respeito deste projeto que envolve a suspensão da dívida gaúcha com a União por 3 anos, projeto que foi aprovado na Câmara, porém sem a anistia, essa que não foi aprovada, né? Então, conversamos nessa manhã com o deputado Maurício Marcon, aqui no Conexão Sarandi.